Graças a Deus, galera. Esse é mais um áudio ou uma gravação, né, do nosso quarto encontro e estudo da série Futuros Homens. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês sejam edificados através dessa gravação e dos materiais que temos disponibilizado também. Enfim, apesar do cansaço e da correria, mas eu estou feliz em poder realizar mais esse encontro e mais esse estudo com vocês. E também poder servir de bênção, né? Na vida direta e indiretamente na vida dos filhos de vocês, né? Recentemente, não sei, Karina com certeza não pôde acompanhar, né? Algumas coisas que eu já compartilhei lá no grupo dos estudos. E também compartilhei no Instagram, não sei se ela chegou a ver ou não, nem se tu, Fábio ou Jéssica chegou a acompanhar ou não, mas notícias e coisas relacionadas a crianças e a meninos, né? Uma notícia ou outra que infelizmente são justamente o que eu tratei em alguns estudos anteriores, dos perigos e das ameaças que cercam os nossos filhos. Ataques de ativistas. Recentemente eu estava ouvindo um curso do Instituto Burke e do aplicativo cristão The Pilgrim, e esse curso se chama Ditadura Gaysista e Revolução Cultural. E dentro desse curso foi falado sobre um manifesto, uma carta aberta de um ativista homossexual de 1940 e pouco, ou 50 e pouco, não me lembro bem agora, mas se vocês quiserem e pedirem lá no grupo, eu posso mandar novamente, principalmente para a Karina, que entrou hoje, né? Aí chegou Janaína agora. Pai, Janaína, seja bem-vinda, minha irmã. Como eu estava dizendo, aí se vocês quiserem eu posso disponibilizar esse manifesto. Basicamente o título do manifesto desse ativista homossexual é Vamos Sodomizar os Seus Filhos. E ele relata toda uma estratégia do movimento LGBT para alcançar não somente os homens já adultos, mas os meninos onde quer que eles venham estar. E nesse curso, e também antes mesmo de assistir e acompanhar esse curso, eu já vi que tem livros, documentos e até mesmo pastores e padres também que tratam sobre essa questão da infiltração do ativismo LGBT dentro das nossas igrejas. E não somente nas nossas igrejas. Sem bronca, Janaína. A gente praticamente começou agora. E não somente dentro das nossas igrejas, mas dentro das nossas escolas. E cada vez mais esses perigos aumentam, né? Cada vez mais os nossos filhos estão rodeados, não somente de, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, de principados e potestades, de inimigos invisíveis que militam contra nós e nossos filhos, mas também de homens maus que militam contra a vida dos nossos filhos de diversas formas. E como eu sou um estudante de licenciatura, até mesmo na base curricular comum do nosso país, a ideologia de gênero, por exemplo, já está instalada. Então, no primeiro estudo, a gente já viu sobre a questão da infeminação e da masculinidade bíblica. E nesses estudos, nesses encontros que a gente vai estar realizando, como eu disse anteriormente, eu vou estar dando uma resumida por alto em cada capítulo do livro Futuros Homens. Recomendo novamente que vocês adquiram e leiam e estudem esse livro de Douglas Wilson, mas também vários outros livros dele e da esposa dele, porque vão dar um norte geral, não somente sobre criação de filhos, de meninos e meninas, mas também sobre como uma família cristã deve viver, sobre como podemos viver a nossa vida comum do lar, com nosso cônjuge, com nossos filhos, edificar um lar que realmente viva para a glória de Deus, edificar um lar que realmente é forte e não um lar disfuncional, como hoje em dia a gente vê tantas famílias disfuncionais, tantas famílias enfrentando ciclos de alcoolismo, de vícios, de embriaguez, de droga, de brigas e discussões e por aí vai. Eu, por exemplo, vim de um lar que praticamente eu fui criado na base do grito. Minha mãe gritava comigo constantemente e até hoje grita com meus sobrinhos, grita com minha irmã. Não grita comigo porque eu consigo me impor de uma maneira que ela me respeita. Especialmente por eu ser um filho homem. Mas é aquela coisa. Foi um ambiente onde praticamente era gritaria em diversos momentos. E consequentemente, tanto eu quanto minha irmã crescemos estressados. Crescemos com algumas dificuldades emocionais. Não somente por isso, mas por outras coisas também no nosso próprio lar e no ambiente onde a gente cresceu. E ao estudar cada um desses capítulos do livro Futuros Homens, nós vamos encontrar diversos assuntos que se relacionam à vida dos meninos em si, mas também diversos assuntos que se relacionam a como nós pais, como nós homens e mulheres, temos conduzido os nossos lares. Se a gente tem conduzido o nosso lar de uma maneira a tornar ele um lugar agradável e abençoador para a vida dos nossos filhos, ou se a gente tem conduzido os nossos lares de uma maneira a torná-lo desagradável e até mesmo enfadonho, cansativo e estressante para a vida dos nossos filhos. Aí até no estudo anterior, não sei se vocês puderam ouvir o podcast, a gravação, né? Mas a gente tratou sobre essa questão do lar pactual, do lar cristão, da questão da sólida alimentação doutrinária e da importância que o pai tem. Mas é interessante que Provérbios, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro a importância que o pai tem, a importância que o homem tem no lar e o seu papel, a sua autoridade. Mas a mulher também será cobrada por Deus. Vocês mulheres também serão cobradas por Deus. E vocês mulheres também são incentivadas por Deus a tomarem um papel ativo na criação dos filhos de vocês. Tanto que se vocês lerem Provérbios, Provérbios vai falar diversas vezes do pai, mas também vai falar muitas e muitas vezes da mãe. E tanto que vai se referir à mãe como tendo uma aproximação mais íntima do coração do filho. Que vai se referir em diversos momentos sobre o filho, por exemplo, nesse versículo: não despreze o ensino de sua mãe, ouça sua mãe, e por aí vai. E fora que quando chega em Provérbios 31, a Bíblia dá um incentivo de como as mulheres devem ser e viver. Ou seja, Provérbios diz para homens e mulheres se dedicarem intencionalmente na criação e na formação dos seus filhos e entenderem que ambos podem e devem contribuir na educação deles. Um exemplo pessoal, ainda que minha mãe até hoje ainda não é cristã, infelizmente, mas eu continuo orando pela vida dela, mas mesmo ela não sendo cristã e mesmo ela sendo uma mãe solteira, em diversos momentos da minha vida ela me incentivou a ler, a estudar, atribuiu tarefas domésticas para eu fazer também. Eu aprendi a lavar pratos, a varrer a casa com minha mãe. E não somente isso, mesmo ela não sendo cristã, quando eu vim a Cristo, ela foi uma das pessoas que me incentivou a continuar perseverando no Evangelho. E até hoje continua incentivando, né? Só falta a grande questão, né? De ela mesma vir a Cristo, de ela mesma se render a Cristo. E por isso eu também peço que vocês orem pela vida da minha mãe, pela salvação e conversão dela. Mas é muito bom. E eu agradeço muito a Deus, porque apesar de eu não ter tido um pai na minha vida e de minha mãe ainda não ser cristã, mas Deus me concedeu graça diante dela e de ela poder me incentivar desde os 14 anos até hoje a perseverar no Evangelho, a me dedicar aos estudos, a me dedicar à minha família também. Graças a Deus ela tem um bom relacionamento com minha esposa, tem um bom relacionamento com meu filho também. E sempre se importa conosco, né? E manifesta esse carinho e esse cuidado de diversas formas. Então fica o desafio para vocês mulheres aqui presentes e para as mulheres que também vão ouvir essa gravação. O que é que vocês podem fazer? O que é que vocês têm feito? Só um minutinho. Michele, seja bem-vinda, graças e paz. Ou seja, como eu estava dizendo antes, O que é que vocês mulheres podem fazer para incentivar seus filhos a se aproximarem mais ainda de Deus, para se tornarem homens melhores? Diversas coisas podem ser feitas. A principal está em Provérbios, é cuidar da instrução dos seus filhos. Não somente da instrução bíblica, que é a principal, da instrução na palavra de Deus, mas também de instigar o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos filhos de vocês. Minha mãe, por que eu estou tratando sobre isso? Porque em alguns capítulos desse livro Futuros Homens vai ser tratado sobre essa relação que as mães têm com seus filhos, direta e indiretamente, e ainda tem dois capítulos que tratam de maneira específica sobre o relacionamento dos meninos com suas mães e irmãs e também com as garotas, de uma maneira geral, e também um capítulo que fala sobre a questão da paquera, do cortejo, do namoro e da sexualidade. Aí, como eu estava dizendo antes, o que que vocês mulheres podem fazer para incentivar seus filhos? Cuidar da instrução bíblica deles, também juntamente com o cônjuge de vocês, com o pai desse menino e também com a família e com a igreja como um todo. Cuidar da instrução dele e também do desenvolvimento dele intelectual ou escolar ou acadêmico, mas também social e emocional. Eu, Felipe, já enfrentei alguns problemas com a depressão, já enfrentei alguns problemas de ordem emocional. E graças a Deus também pude contar com minha mãe, ainda que com pouca instrução, mas me acolhendo, me ouvindo e principalmente exercendo algo que hoje em dia, tanto nós homens, principalmente nós homens, mas também muitas mulheres cada vez mais têm esquecido a capacidade de ouvir, de parar e entender que simplesmente as pessoas quando estão passando por problemas de ordem emocional, ou mesmo de saúde, ou algum desafio na escola, no trabalho, alguma coisa assim, na maioria das vezes as pessoas só querem saber que tem com quem contar e que podem ser ouvidas por essas pessoas, que podem chegar para alguém e desabafar. E quando os nossos filhos não têm nem o pai, nem a mãe para serem ouvidos, para desabafarem sobre seus problemas, eles vão procurar seus amigos da escola, eles vão procurar os professores da escola. E quem nos garante que esses professores e esses amigos serão boas influências para a vida deles? Então fica a questão. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Que possamos exercer mais essa capacidade de ouvir nossos filhos. E não somente nossos filhos, mas nosso cônjuge, nossos familiares, irmãos e irmãs da igreja, os jovens da nossa igreja, da nossa comunidade, que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Amém? Se alguém quiser comentar alguma coisa, Fábio, Karina, Jéssica, Janaína, Michele, sintam-se à vontade aí de comentar, trazer algum testemunho, alguma situação da própria vivência de vocês ou de algum amigo, de algum conhecido. Sintam-se à vontade. E deixa eu ver aqui. Tu conseguiste ter acesso ao material, Fábio? Conseguiste dar uma olhadinha?
Não, ainda não.
Ainda
não. Olhar.
Beleza. Tá lá no grupo, Vici. E Michele e Karina também. O material tá tanto lá no grupo quanto no canal no Telegram. Nesse primeiro capítulo do estudo de hoje, que é o capítulo 6, Douglas Wilson fala sobre a questão do pecado secreto e do pecado tolerado. Ele fala o seguinte, logo no início do capítulo, e eu coloquei até no material de estudo também. Pais piedosos não podem se dar ao luxo de não querer saber sobre os pecados nos quais seus filhos possam estar envolvidos. Se um filho começa a andar com más companhias, ou se começa a buscar pornografia na internet, ou se começa a contar uma série de mentiras, seus pais precisam querer saber sobre isso. E uma de suas orações constantes deve ser sempre para que Deus lhes dê toda informação de que necessitam para que possam ser bons pais. Basicamente, Douglas Wilson está falando de algo interessante que ocorre na vida de todo adolescente. De maneira geral, todo adolescente peca e esconde os seus pecados. E também crianças, só que crianças se torna mais fácil da gente perceber e filhos adultos também se torna fácil da gente perceber. Mas quando chega na fase da adolescência, eu digo isso porque antes de eu começar a trabalhar no comércio, eu trabalhei por alguns anos com adolescentes, tanto na minha antiga igreja quanto na minha atual, e sempre aconselhando, lidando com adolescentes, com os pais dos adolescentes, eu percebia muito isso, que eles escondiam muitas coisas dos seus pais. E, consequentemente, os pais não ficavam sabendo de muitas coisas perigosas e até mesmo fatais que poderiam conduzir seus filhos à morte e também à desgraça em vida. Relacionamentos abusivos que as meninas adquiriam ou até mesmo os meninos desenvolviam. Envolvimento com pessoas que estavam diretamente envolvidas com tráfico de drogas. Gravidez, que muitos pais não ficavam sabendo e as filhas vieram a abortar ou tentar abortar. E por aí vai. Ou seja, na vida dos nossos filhos ocorrem muitas coisas que, quando a gente não ouve eles, quando a gente não presta atenção neles, a gente nem fica sabendo e às vezes nem percebe. E quando vem perceber ou ficar sabendo, já é tarde demais. Consequentemente, a gente chega a receber uma notícia de que um filho nosso engravidou alguma menina, ou uma filha nossa engravidou de algum rapaz que a gente nem sequer conhece, começou a se envolver e adquirir dívidas que a gente nem sabia que eles tinham, e por aí vai. E Douglas Wilson, quando ele trata aqui nesse capítulo, ele dá dois grandes exemplos bíblicos. O exemplo de Acã, lá no livro de Josué, capítulo 6, deixa eu ver aqui. Josué, capítulo 7. E o exemplo do próprio rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. No exemplo de Josué, capítulo 7, Acã, o que que ele fez? Ele desejou um manto lá babilônico, um manto bem ornamentado e bonito, e ele tomou para si algo que Deus disse que era para ser queimado e destruído. Não somente o que ele tomou para si, mas também toda aquela cidade deveria ser destruída e queimada. Mas Acã foi lá junto com seus filhos e tomou algo para si, que Deus tinha destinado para destruição. E ele não somente tomou para si, ele escondeu esse pecadinho dele. Ele deixou guardadinho lá. Mas o pecado secreto dele gerou consequências para todo o povo de Israel. Outras pessoas morreram, outras pessoas sofreram em outras famílias, mas também a própria família dele como um todo veio a ser morta justamente por conta do pecado secreto dele. E é interessante que mais adiante Douglas Wilson fala que todo pecado secreto ele cresce e se desenvolve e gera mais outros pecados ainda. Quando eu estava trabalhando com os adolescentes da minha igreja, teve um adolescente que veio contar uma situação interessante, mas muito preocupante, que a gente tinha tratado num estudo sobre sexualidade e pornografia. Aí ele veio relatar a situação de um tio dele que consumia pornografia na sala de casa e que pagava plataformas de conteúdo pornográfico com o cartão dele. Ou seja, a tia desse adolescente sabia, a família percebia e via porque o tio consumia pornografia na sala. E com certeza isso há anos atrás era algo secreto, mas tomou uma proporção tal que se tornou público e evidente e destrutivo. Tanto que depois ele falou de outras situações e de como ele se sentia mal com isso e como isso perturbava ele emocionalmente, né? E também até mesmo espiritualmente. Então é aquela coisa, todo pecado secreto, um dia ele vai ser revelado, um dia ele vai ser descoberto. Mas quanto mais ele é alimentado, mais ele vai tomar proporções destrutivas. Por exemplo, quando ele fala aqui sobre a questão da pornografia e se aprofundando um pouco nisso, muitas das pessoas que vêm a se tornar pedófilos, eles começam consumindo conteúdo pornográfico. Aí começa com um videozinho aqui, uma imagem ali, uma foto aqui e tudo mais, um conteúdo aqui, e vai mergulhando em vários outros conteúdos pesados. É que nem um viciado em drogas. Começa com cigarro, depois vai para maconha, vai para o crack, aí vai para drogas cada vez mais pesadas. E justamente porque todo homem sem Cristo, todo homem não tem Deus como Senhor e Rei do seu coração e da sua vida, ele vai buscar algo que o satisfaça, algo que traga paz e tranquilidade ao seu coração. E se ele não está buscando em Deus, ele vai buscar em alguma coisa. Ele vai buscar em algum vício. Seja um futebol de uma maneira desenfreada, jogos de azar que ele vai começando a jogar e depois chega a um ponto desenfreado. Seja pornografia, seja o uso de drogas, seja até mesmo o uso da violência também. Começa a agredir verbalmente, depois fisicamente seus próprios familiares, depois a destratar outras pessoas e mergulha nesse ciclo. Então, todo pecado secreto vai vir a ser revelado, mas quando vir a ser revelado e vir a ser descoberto, já vai ser, por assim dizer, tarde demais. Assim como foi com Acã e assim como foi com Davi. Quando Davi pecou com Bate-seba de maneira secreta, o marido de Bate-seba veio a morrer. Pessoas vieram a sofrer também por consequência desse pecado, porque o rei devia estar na guerra, devia estar protegendo o seu povo, mas não estava lá, estava ausente. Soldados morreram, pessoas morreram, mas também o filho que nasceu dessa relação pecaminosa também veio a morrer. Aí daí a gente pensa, todo pecado secreto vai vir à luz. Todo pecado secreto vai trazer consequências. Todo pecado secreto vai destruir nossas famílias. Por isso que a Bíblia nos chama, tanto em Provérbios quanto lá na Epístola de Tiago, a confessar os nossos pecados uns aos outros. A reconhecer os nossos pecados e dos nossos filhos diante de Deus, a clamar a Deus por ajuda, por arrependimento, por transformação no nosso lar, mas também a buscar a ajuda de outras pessoas. Porque por mais que nós devamos nos arrepender e buscar abandonar os pecados que nós cometemos, também precisamos de ajuda para vencer determinados tipos de pecados. Também precisamos de buscar ajuda pastoral, ajudas de amigos e irmãos cristãos, ajuda até mesmo profissional, por muitas das vezes, como é o caso de pessoas que ainda sofrem com a abstinência do uso de drogas e várias outras coisas nesse sentido. Ou seja, precisamos confessar, precisamos abandonar e precisamos buscar ajuda. E no que diz respeito aos nossos filhos, é necessário que a gente tenha a mesma consciência que Daniel e Esdras e diversos outros homens de Deus do passado e do Antigo Testamento tiveram. Que não somente os nossos pecados desagradam a Deus e trazem o juízo de Deus sobre nossas vidas, mas também os pecados dos nossos filhos desagradam a Deus e trazem o juízo de Deus também sobre nossas vidas. Porque se a gente se omite de ensinar e de instruir nossos filhos e eles se encaminham por um caminho tortuoso e pecaminoso, a culpa é nossa. De não termos instruído eles, de não termos alertado eles para que se arrependam, para que se voltem para o Senhor, para que abandonem esse caminho pecaminoso. E Douglas Wilson trata disso adiante também. E ele trata de algo interessante. Quando jovens homens passam a alimentar uma vida de pecados secretos, é porque se esqueceram ou ninguém lhes ensinou certas verdades básicas da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre a onisciência, a onipotência e a santidade de Deus, ou seja, que Deus sabe de tudo, que Deus pode tudo e está presente em todos os lugares e que Deus é santo. Ou seja, Ele tudo vê, Ele vê nossas vidas e vê a vida dos nossos filhos. E por isso que também nós devemos, deixa eu ver, por isso que também nós devemos orar e pedir a ajuda de Deus para sermos bons pais, para percebermos os relacionamentos que os nossos filhos têm se envolvido, as práticas que eles têm realizado e por aí vai. Jéssica, deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Janaína, até o último minuto de vida teremos esperança. Jesus pode mudar todas as coisas. Com certeza. Jéssica, me emocionou a primeira fala de Felipe sobre o suporte de sua mãe e sobre ouvir. Com certeza, é um testemunho interessante também, Jéssica, sobre essa questão da minha mãe me ouvir. Teve, só interrompendo um pouquinho aqui, pessoal, a linha de raciocínio da gente, mas por conta de eu enfrentar dificuldades de depressão e sofrer bullying na escola, teve um determinado garoto que eu sempre ajudei ele nas tarefas da escola. Sempre dei fila, sempre fiz as tarefas dele e tudo mais. Em contrapartida, ele perturbava comigo, me agredia verbalmente, fisicamente e tudo mais. Até que chegou um momento que eu parei e meu irmão, vou acabar com isso hoje. E de que forma eu queria acabar com isso hoje? Pegando uma faca de cozinha, botando na bolsa e ia levar para a escola para fazer uma atrocidade. Mas graças a Deus, minha mãe tinha aberto minha bolsa, com certeza foi Deus, eu creio que foi o Senhor na minha vida, na nossa vida. Abriu minha bolsa e viu aquela faca e perguntou, o que é que você está fazendo aqui? Qual o problema que está acontecendo na escola? E simplesmente por ela ter aberto minha bolsa, ter visto aquela faca ali, ela ter me chamado para conversar e eu ter desabafado e contado a situação, graças a Deus não aconteceu nenhuma atrocidade, não aconteceu de eu ter feito qualquer tipo de coisa com esse rapaz. E ela também buscou ajuda psicológica, buscou expor a situação na escola mesmo. E graças a Deus, eu agradeço a Deus até hoje dela ter aberto minha bolsa, visto aquela faca lá e ter conversado comigo. Porque se isso não tivesse acontecido, eu teria matado alguém, com certeza. E anos depois, já convertido ao evangelho, eu vi esse rapaz e só me veio a lembrança de tudo de mal e de ruim que ele me fez. Mas por ele ser baixinho e eu ter crescido e me tornado mais alto que ele, na mesma hora já veio o pensamento, eu vou dar-lhe um murro na cabeça dele. Mas na hora eu tava com a Bíblia na mão e com o pessoal da igreja evangelizando. Aí eu, não é assim que se faz, não. Eu dei um panfleto evangelístico para ele, evangelizei ele. Ele nem tava lembrado de quem eu era. Perdoei a ele no meu coração e fiquei pensando como Deus muda o coração da gente. Porque se fosse algum tempo atrás e eu não fosse convertido, pelo menos um murro nele eu ia dar. Mas o Senhor é misericordioso e bom. E com certeza Deus conta com vocês para serem bênção na vida dos filhos de vocês e para alertarem os filhos de vocês sobre os perigos que os cercam, as tentações que eles vão enfrentar e as dificuldades. E nesse mesmo capítulo, Douglas Wilson fala sobre isso, que os pais têm que alertar os seus filhos sobre as tentações e prepará-los também para enfrentar as tentações que eles terão. Porque, afinal de contas, nós somos pecadores, filhos de Adão e Eva, e nossos filhos também são pecadores, filhos de Adão e Eva. Nossos filhos não são santinhos, não são perfeitinhos, não são anjinhos. Eles são pecadores depravados, desesperadamente corruptos. Não se enganem. Os filhos de vocês podem fazer coisas que vocês nem sabem. E quando chega essas coisas aos ouvidos de vocês e à consciência de vocês, pode vir a hora de querer defendê-los, de querer exercer o papel de pai. Mas eles já fizeram um monte de coisa lá fora e vocês só vêm perceber agora. Aí chega a hora de corrigir. Chega a hora de tratar aquilo que não foi prevenido. No estudo anterior, falei sobre a questão da disciplina. A disciplina preventiva e a disciplina corretiva. A disciplina preventiva é justamente quando a gente trabalha a educação dos nossos filhos de maneira a prevenir as tentações e os pecados que eles vão enfrentar no futuro, ou mesmo que eles já estejam enfrentando. E não somente tentações e pecados, mas também discipliná-los não somente envolve a aplicação da vara, mas também envolve a questão da instrução. Envolve a questão do nosso exemplo, envolve a questão de treiná-los para que se tornem adultos tementes a Deus e adultos responsáveis por si mesmos e por suas futuras famílias, por seus irmãos e por aí vai. E também tem a questão da disciplina corretiva, que é justamente quando a gente aplica o uso da vara, quando a gente chama a atenção, quando a gente busca ter uma conversa com eles sobre onde erraram, por que eles erraram, como eles podem reparar o erro ou o pecado cometido, quer seja contra seus próprios familiares, colegas de escola, outras pessoas e principalmente contra Deus, porque todo pecado é cometido contra Deus em primeiro lugar e em segundo lugar contra o nosso semelhante. E todo pecado tem consequências, né? Sejam espirituais, sejam materiais, sejam sociais e por aí vai. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário aí?
Posso fazer um comentário, Felipe?
Pode fazer, Karina.
Você falando sobre o pecado, dos meninos, né, dos homens, de uma forma geral, o que eu percebo hoje também é a questão do comportamento. Hoje se fala, a pessoa cometeu um comportamento mal porque ela é uma pessoa. Então, estão transferindo o comportamento mal, quer dizer, estão transferindo o pecado para um comportamento mal. Então, está sendo tolerável. Porque, mas ele é ser humano erra, ser humano isso. E tiram, transferem o pecado para o comportamento. Isso está sendo tolerável até dentro das igrejas, quando não tem um direcionamento, para mostrar, né? Que realmente é um pecado.
Com certeza, Karina. Inclusive, quando Douglas Wilson fala sobre o pecado secreto e o pecado tolerado, ele diz que nas famílias cristãs tem pecados que se tornaram tolerados, comuns e aceitáveis. Um exemplo que ele dá é de palavrões, por assim dizer, né? De um linguajar que não é adequado a nós cristãos usarmos, mas que em muitas famílias se tornou comuns a certas palavras. Fazer uso da nossa boca de uma maneira inadequada e de uma maneira que não glorifica a Deus. E não somente isso. No meu lidar e no meu trabalho com adolescentes, eu percebo que, por exemplo, muitos pais praticamente já deixaram pais cristãos, onde o homem e a mulher são cristãos, frequentam a igreja, participam de EBD, de culto de casais e por aí vai, mas têm filhas meninas ou mesmo filhos homens e deixam que os namorados deixam que seus filhos comecem ou filhas comecem a namorar muito cedo, na casa dos 14, 13, 15 anos. E não somente isso, mas deixam que os namorados ou as namoradas dos seus filhos cheguem mesmo até o ponto de ficar até tarde da noite, ficarem sozinhos com seus filhos ou suas filhas e até mesmo dormirem em certas ocasiões em suas casas. Ou seja, é pecado tolerado. Já se tornou comum e aceitável que crianças e adolescentes bem novinhos comecem a namorar desde cedo. Comecem a ter um relacionamento que não é adequado para eles. Ainda que nossos filhos não sejam cristãos, eles estão debaixo do nosso teto. E debaixo do nosso teto, eles devem seguir as nossas regras, a nossa autoridade e a nossa liderança. E afinal de contas, vamos prestar contas a Deus, né? Então, tudo que a gente permite que ocorra debaixo do nosso teto, enquanto nossos filhos estão debaixo da nossa autoridade, a gente vai prestar contas a Deus. Então, muitos pecados já se tornaram tolerados em muitas famílias cristãs. Até mesmo, por exemplo, assistir pornografia na sala de casa, com crianças vendo e tudo mais. Mas que tipo de pornografia? Não necessariamente o conteúdo pornográfico que o pessoal chama de hardcore, pesado, mas o conteúdo leve. Por exemplo, muitos filmes que têm cenas de sexo, de pessoas transando, muitos filmes que têm conteúdo explícito, não somente sexual, mas também do uso de drogas e até mesmo ensinando e induzindo as pessoas a praticarem diversos tipos de pecados. E um grande exemplo disso são as novelas da Rede Globo, que são bastante escancaradas nisso, e bastante escancaradas na promoção do homossexualismo, do lesbianismo, até mesmo da pedofilia também, de certas formas, bem sutilmente, porque ainda não estão promovendo isso de maneira descarada, mas eles já sutilmente promovem a pedofilia também. E fora vários outros pecados também que eu poderia citar aqui, mas seria uma longa lista, né?
Sim, o Netflix também promove bastante, né?
Sim, com certeza.
Hoje os jovens não assistem tanto TV, mas o Netflix, ele, todas as séries, a grande maioria das séries, dos filmes, vem essas cenas, vem as drogas lícitas, ilícitas. Então é uma forma de arquitetar a sociedade para isso, né?
Com
De uma
certeza.
forma geral, assim, se promove isso na sociedade em vários segmentos. Já está instituído nas escolas, no trabalho, tanto o pecado sexual quanto outros, né? Assim, a destruição da família. Então, aos poucos vai estar colocando isso na sociedade, nas escolas, e está desviando a formação de uma pessoa.
Foi interessante falar sobre a Netflix, Karina, porque eu assisto. Tem algumas séries que eu fazem o tipo que eu não assisto, né? Mas tem outras que eu assisto até mesmo para me informar. Tem uma série chamada Como Vender Drogas Online Rápido que eu assisti. Ao meu ver, como empreendedor, como alguém que estuda empreendedorismo, é uma série que ensina empreendedorismo. Mas como um pai e como um líder de adolescentes, é uma série que ensina você a como vender drogas. Literalmente, a série é uma aula de como ensinar jovens a venderem drogas através da internet. E tem, além dessa série, tem outra série chamada Sex Education, ou Educação Sexual, onde basicamente é uma malhação na Netflix. E essa série ensina os adolescentes a fazerem sexo, a se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, a usarem pílulas anticoncepcionais, a abortarem, fazerem várias outras práticas sexuais e imorais, que a gente sabe para onde vai conduzi-los. Para longe de Deus, para uma depravação sexual cada vez mais baixa e por aí vai. E fora essa série também tem a série Sabrina, que é uma série sobre satanismo, mas que muitos jovens e adolescentes assistem. E que é uma série muito pesada espiritualmente que promove o satanismo de maneira descarada. A série original, a versão original, até onde eu fiquei sabendo e onde eu acompanhei através de alguns canais que eu acompanho sobre cultura nerd, séries e tal, a série original tratava desses temas de bruxaria e feitiçaria, mas não era tão pesado quanto a série que foi feita pela Netflix. Para vocês terem ideia. Aí realmente, o que nossos filhos têm assistido e têm acompanhado vai influenciá-los, vai formar o imaginário deles, vai formar o pensamento e os sentimentos e o coração deles e inclinar a vida deles para determinadas áreas e assuntos e questões que, se a gente não busca ter um trabalho preventivo de instrução, de ensino, de exercer influência por meio do nosso exemplo, de orar a Deus pela vida deles, de aproximá-los de amigos e de jovens que sejam pessoas também tementes a Deus, que sejam pessoas que possam influenciá-los para o bem, a gente acaba perdendo nossos filhos, porque a Netflix acaba ganhando o coração e a mente deles, a Globo acaba ganhando o coração e a mente deles. Determinado artista, determinado cantor acaba ganhando o coração e a mente deles, e por aí vai. Então a gente tem que se preocupar, a gente tem que observar essas coisas, tem que se informar a respeito também, e não somente, como eu disse no estudo anterior, não somente no que diz respeito aos nossos filhos, mas também até como uma forma da gente prevenir isso na nossa família como um todo, mas nas famílias da nossa igreja e na vida das pessoas com quem a gente tem contato. Porque invariavelmente a gente conversa com outros pais, a gente conversa com nossos pastores, conversa com líderes, conversa com professores, com pessoas que têm influência na vida de jovens e adolescentes e de crianças. Então é importante a gente se informar pelo menos um pouco sobre cada um desses assuntos. Pelo menos ter um certo grau de instrução e de informação sobre cada uma dessas questões, né? Enfim. Cadê? Jéssica disse: Senhor, tenha misericórdia. Tentam normalizar tudo quanto é pecado. E o pecado já se tornou legal. A maconha se tornou legalizada em um monte de países, não somente a maconha, mas várias outras drogas. A pedofilia já tem grupos de ativistas que querem promover a pedofilia na Europa e nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E várias outras práticas pecaminosas, como o aborto, por exemplo, já se tornou legal para mais de 60 países. E vários outros pecados já se tornaram lei. Ou seja, o Estado decretou, o Estado humano, os homens decretaram que o pecado é lei. E que a gente tem que praticar, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que seguir essa cartelinha. A ideologia de gênero é um pecado. Ela distorce o que a Bíblia ordena e ensina e distorce o que a própria ciência evidencia, que sexo e gênero é somente dois, macho e fêmea. Ou seja, o pecado já se tornou legal. E Douglas Wilson até fala disso, tanto nesse livro quanto em outro livro dele, se não me engano, Fidelidade, que ele fala sobre isso, do pecado se tornar lei. No capítulo 7, Douglas Wilson fala sobre a questão da preguiça e do trabalho duro. Ele fala o seguinte: parando para analisar, veremos que os garotos tendem a ser preguiçosos. Isso significa que um dos deveres centrais que os pais têm para com os garotos é ensiná-los e instigá-los àquilo que se costuma chamar de trabalho ético. O filho que causa vergonha é aquele que causa vergonha a seus pais. A vergonha recai sobre os pais porque era dos pais a responsabilidade de ensinar as lições sobre trabalho. E ele fala sobre a questão de que o trabalho ele não é fruto da queda, não é fruto do pecado. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, Deus criou o homem e criou ele para o trabalho. Ele deu o jardim, deu o planeta Terra como um todo e disse ao homem: guarde e cultive. Mas não somente o jardim, não somente aquele ambiente, mas tudo que envolvia o jardim, tudo que tinha no jardim. Ou seja, era responsabilidade e é responsabilidade do homem e da mulher também cultivar as coisas que Deus criou e colocou debaixo da nossa responsabilidade. Cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, cuidar da atmosfera, de todo o ambiente que a gente vive, dos demais seres vivos e por aí vai. Só o que que a gente vê? As consequências do pecado. O homem explora, o homem destrói, o homem não alimenta, não nutre, não cuida das coisas e, consequentemente, a gente vê ambientes poluídos e destruídos, vê famílias disfuncionais, vê tecnologias destrutivas e não somente destrutivas, mas letais. A nível global mesmo, a nível imenso mesmo, de destruir várias e várias vidas. Mas Deus mesmo.
Felipe,
Oi.
só queria fazer uma pontuação aqui. Essa parte que você está falando é, né, que realmente nós precisamos, como pais, né, ensinar os meninos a serem bons trabalhadores realmente, né? Atualmente nós temos vivido um caso, né, na nossa família. Meu cunhadinho, né, é irmão mais novo do meu esposo. Ele está envolvido com drogas agora, né? Nós descobrimos recentemente. Tudo devido a isso mesmo. Ele sempre teve uma vida fácil, né? Uma vida sem trabalho pesado, uma vida sem cobranças de certa forma, né? Meu marido foi criado pela mãe, o padrasto, né? O padrasto dele. Muito permissivo, assim, né? Em relação a ele, não opinava nada, mas quando veio o irmão dele mais novo, aí sim ele se tornou um pai mais permissivo ainda, não tomando as rédeas, sempre deixando para mãe, e minha sogra sempre trabalhou e tal. E você falando essa questão de estudo, de sempre cobrar, né? Não só essa questão de ensinar os caminhos do Senhor, falando da palavra, pregando a Bíblia, né? Estudando em casa, em família, frequentando igreja e tal. Mas essa questão de estudar mesmo, de ser um bom aluno, né? na escola e tal, e eles nunca tiveram essa cobrança, né? E hoje, né, você falando, eu tô pensando e refletindo, né, sobre isso, talvez sejam os frutos maus, né, os frutos que eram para ser outros, na verdade, né? Só para falar um pouquinho.
Com certeza. É interessante essa questão das drogas, Janaína, porque eu também cresci num ambiente de drogas, eu cresci numa...
É voz, Felipe!
Oi? Eita! Valeu, Jéssica! É interessante essa questão de tu falar sobre as drogas, né, o tráfico de drogas. É uma questão presente no nosso país como um todo, e em algumas partes ou estados do nosso país é uma questão muito presente, como o estado do Rio de Janeiro, alguns países na fronteira do nosso país, alguns estados na fronteira do nosso país, como é o caso do Amazonas, Mato Grosso, alguns estados que fazem fronteira com o Paraguai, por aí vai. E essa questão do tráfico de drogas, da criminalidade, Provérbios capítulo 1, ele já faz um alerta logo de início. Logo no início de Provérbios é falado sobre o convite que os criminosos, que as pessoas que querem uma renda fácil, que querem um trabalho fácil, por assim dizer, né, fazem ao coração do jovem rapaz. E Salomão, escrevendo esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando através de Salomão, falando através do texto bíblico, ele alerta desde já o jovem a não se enredar por esse caminho, a não se deixar levar por esse caminho. Eu já fui tentado a seguir esse caminho, graças a Deus não segui, mas eu vi as consequências de se seguir esse caminho. E é basicamente tudo que Provérbios está dizendo ali, Provérbios capítulo 1 e 2. Quem vai enredar por esse caminho de facilidade, de dinheiro fácil, de luxo, de riqueza e por aí vai, vai morrer, e vai morrer cedo e rápido. E a morte vai procurar essas pessoas. E todos os meus amigos e conhecidos que se envolveram e enveredaram por esse caminho, a morte os procurou. E realmente, não somente por questões de dívidas, mas questões de inimigos, de facções e por aí vai. Ou seja, a morte vai de encontro a essas pessoas. E a sabedoria bíblica nos chama justamente buscar seguir um caminho de trabalho duro, de esforço, de dedicação, de uso inteligente do dinheiro. E por aí vai. Tanto que no capítulo seguinte, que é o capítulo 8, que fala sobre trilhas e armadilhas do dinheiro, é falado sobre essa relação entre dinheiro e trabalho. E como os pais devem... Eu vou acabar misturando esses dois capítulos, mas depois vocês dão uma lida no que eu resumi desses dois capítulos aí no material. Mas basicamente, dinheiro e trabalho são duas questões que nós como pais devemos preparar nossos filhos desde cedo. Devemos instigar e ensinar nossos filhos a respeito. É uma lição que eu aprendi com minha mãe, muito importante, que fala sobre a questão do trabalho e honestidade. É que como minha mãe trabalhava como empregada doméstica, e como eu era o filho mais velho dela, né, eu acabava indo com ela, tanto para ajudar ela a pegar em coisas pesadas e tudo mais, quanto para acompanhar ela por questões de segurança, por assim dizer, né? Teve uma casa de um dentista que ela trabalhou por algum tempo, e na casa desse dentista tinha um aquário com várias moedas lá, literalmente era um aquário de moedas. E eu disse a minha mãe uma vez: mãe, bora pegar umas moedas aí pra gente comprar pão. Aí ela disse: não, a gente não vai pegar não, a gente vai trabalhar pra ter essas moedas aí e comprar pão. E fora que, lembre-se de uma coisa, a gente pode estar sendo observado e testado com isso daí. E realmente, né? Eu não sei se, graças a Deus, por longos e longos anos ela teve um bom relacionamento com esse dentista. Inclusive, era um dentista que atendia no posto de saúde do bairro onde a gente morava, onde ela mora até hoje, né? Mas esse dentista já saiu de lá e seguiu outro rumo da vida dele. Mas essa lição ficou para minha vida. E quando eu era novinho, eu tinha hábito já de roubar, de furtar alguma coisa na escola, de furtar algumas coisas dos meus colegas, de furtar coisas de vizinhos. E tudo isso ela foi corrigindo através desses momentos. E ela nem sabia que eu furtava algumas coisas de amigos, de vizinhos e por aí vai. para vocês terem ideia. Por isso que a gente deve se preocupar com o que nossos filhos estão fazendo que a gente não sabe, mas que Deus sabe. Por isso que a gente deve orar para que Deus nos revele, Deus nos conceda discernimento, nos conceda percepção para observar nossos filhos e perceber quando alguma coisa não está cheirando bem, quando alguma coisa está meio suspeita.
Como você falou, né, que os nossos filhos não são santos, né? Eles são pecadores, sim, e eles cometem coisas erradas, sim, né? Nós temos a doce ilusão, né, muitas vezes, de achar que eles não fazem nada para nos desagradar e desagradar a Deus, na verdade.
Pois é, e fazem muitas coisas, né? E mesmo sem minha mãe perceber, ela também foi usada como instrumento por Deus nesse episódio desse aquário, que até hoje eu me lembro, e toda vez que eu passo pelo onde esse dentista morava, eu me lembro desse momento. E foi uma lição que ficou para minha vida. E hoje eu trabalho com prevenção de furtos, né? Prevenção de roubo, de danos na empresa que eu trabalho. E é interessante que quando eu olho para trás eu fico, poxa, se eu tivesse seguido nesse caminho desde criança de ficar furtando uma coisinha pequenininha aqui, hoje em dia não sei que rumo seria da minha vida. Mas e é interessante também que no treinamento para ser prevenção nessa empresa que eu trabalho, o supervisor disse: pense como um ladrão. E quando eu penso como um ladrão, eu fico me lembrando quando eu era criança e como eu maquinava as coisas, como eu pensava nas coisas. E a gente cria uma ilusão que crianças e adolescentes são anjinhos, são perfeitos, são santos, são inocentes. Só que a cosmovisão bíblica, a palavra de Deus deixa bem claro que eles são tão pecadores quanto nós adultos. Que eles precisam tanto da palavra de Deus, tanto da salvação de Jesus, quanto nós adultos. Por isso que a gente deve se preocupar desde cedo, para que o Senhor salve nossos filhos e conduza eles ao Evangelho, para que eles cresçam temendo a Deus, ainda que eles enfrentem tentações, ainda que eles caiam em diversos pecados, infelizmente, porque na jornada de nossas vidas a gente cai, a gente peca, a gente falha. Mas que eles se arrependam, que eles busquem ter um coração como o rei Davi. Davi, a gente vê que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente vê os vacilos e os pecados que Davi cometeu, eu mesmo, quando parei para estudar a questão do pecado dele com Bate-seba, eu fiquei: meu irmão, o cara maquinou a morte do marido da mulher, buscou esconder e pompar de adorador ao Senhor, pompar de um bom rei e tudo mais, buscou ir de cara lavada para estar diante do povo, mas tinha cometido um pecado cruel. Ele teve relação com uma mulher que não era dele, ele provocou a morte do homem, dessa mulher, e ainda queria, se dependesse, com certeza perpetuaria isso na vida dele. Mas ele foi confrontado por Deus através da vida de Natã e ele se arrependeu. Então que possamos orar e desejar que nossos filhos, tal como Davi, tenham um coração de homens que se arrependem. Homens que nunca mais cometem o mesmo erro. Tanto que, se a gente for ver os pecados que Davi cometeu, nunca mais a Bíblia cita esses pecados novamente. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele era confrontado, quando ele percebia que pecou, ele se arrependia e abandonava de fato os pecados dele. Ele não ficava barganhando com o pecado, flertando com o pecado. Ele abandonava e se arrependia de fato. E ele sempre buscava se relacionar com Deus. Ele sempre buscava estar próximo com Deus. E nessa relação do capítulo 7 e do capítulo 8 sobre trabalho e sobre o lidar com dinheiro, Douglas Wilson fala um negócio interessante sobre a preparação que nós pais devemos ter com nossos filhos sobre essa questão do trabalho e do uso do dinheiro de maneira inteligente e sábia. Ele diz que se a gente não se preocupar em preparar nossos filhos para trabalharem de maneira dura e de maneira certa, e também para lidarem com o dinheiro, com finanças, de uma maneira inteligente e sábia, se a gente não se preocupar com isso, se a gente não prepará-los adequadamente, A gente vai estar preparando nossos filhos para frustração, porque eles não vão trabalhar corretamente, eles não vão levar a cabo o trabalho deles, de iniciar um trabalho e concluir o trabalho. Eles não vão levar a cabo de querer realizar um sonho ou alcançar um projeto e juntar um dinheiro para alcançar esse sonho, por exemplo, tirar uma habilitação, comprar uma moto, comprar uma casa, até mesmo se casar, porque envolve dinheiro, envolve trabalho. Se a gente não prepara eles para lidarem de uma maneira sábia com o trabalho e com o dinheiro, a gente está preparando eles para se frustrarem. E se eles se frustram cada vez mais, eles vão buscar facilidades, vão buscar dinheiro fácil. Dinheiro fácil através da corrupção, dinheiro fácil através de enganação, dinheiro fácil através da Telex Free, da Bibom, que não sei se vocês conhecem, são algumas pirâmides financeiras que fizeram sucesso há alguns anos atrás, mas que mesmo recentemente várias e várias pessoas perpetuam sistemas financeiros onde quem ganha é quem entrou primeiro e os últimos que entraram acabam se dando mal. Aqui em Recife teve um grupo que semana passada ou no final do mês passado a Polícia Federal e vários grupos policiais daqui de Recife bateram na porta dessas pessoas, desmancharam todo o esquema deles e eles tinham carros caríssimos, tinham aviões e várias outras coisas. E por quê? Eles buscaram um caminho fácil de se enriquecer às custas da desgraça alheia, à custa do dinheiro das pessoas que foram investindo dinheiro em um produto, investindo dinheiro em um sistema que não dava o retorno adequado, que não era um trabalho de verdade, que não era um trabalho duro de verdade. E quando a gente não prepara nossos filhos para lidar com o trabalho e com o dinheiro, a gente também prepara eles para a pobreza. Porque se eles não trabalham duro e de maneira honesta, eles vão buscar caminhos fáceis e vão também buscar dinheiro fácil. Mas também da mesma forma que esse dinheiro vem fácil, esse dinheiro também vai se embora fácil. E consequentemente eles vão caminhar um rumo e um caminho de pobreza, um rumo e um caminho de desgraça. E além disso, também tem a questão, cadê? Achei. Quando a gente não se preocupa com essa questão da preguiça e do trabalho com nossos filhos, a gente prepara eles para não continuarem o que eles iniciam. Porque se a gente não ensina sobre trabalho aos nossos filhos, eles vão começar as coisas e não vão concluir. Se a gente deixa que nossos filhos vivam como preguiçosos, não sigam o caminho da formiga, não observem o caminho da formiga como o Provérbios fala no capítulo 6, eles vão iniciar diversos e diversos projetos na vida deles e não vão concluir. Eles vão dizer, pai, mãe, eu quero fazer uma faculdade ou um curso X, B ou A. Eles vão iniciar os estudos, vão até mesmo conseguir fazer uma faculdade, iniciar essa faculdade, mas vão desistir. Hoje em dia tem cada vez mais exemplos de pais que pagam a faculdade dos seus filhos. Eles iniciam o curso, mas eles desistem ao longo do caminho. Por diversos outros fatores, mas também pelo esse fator da gente não ensinar, dos pais não ensinarem seus filhos a vencerem a preguiça, a serem disciplinados e diligentes. E não somente isso, quando a gente não ensina nossos filhos a entenderem que tudo na vida envolve trabalho, a gente prepara nossos filhos a não levarem o seu casamento e sua família adiante. Aí o que é que a gente vê hoje em dia? Muitos homens que acabam com suas famílias porque não entendem que cuidar de uma esposa, de uma mulher, dá trabalho. Cuidar de um filho dá trabalho. Cuidar de uma família dá trabalho. Não somente a gente tem que trabalhar para prover e sustentar essa família, mas a gente tem que dispor de tempo para dedicar atenção a essa família, dispor de energia para cuidar, interagir, se divertir, desfrutar de momentos de lazer com essa família. Mas a gente tem que literalmente trabalhar mesmo para cuidar da nossa família. Ou seja, é o trabalho depois do trabalho. E muitos homens preferem se esquecer que tem um trabalho depois do trabalho e dizer, não, eu dou a devida provisão para minha casa, eu trago o alimento, trago a roupa, trago o dinheiro, mas se esquecem de exercer o principal trabalho, de sustentar, de prover espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e socialmente suas famílias. Ou seja, quando nós pais e mães não nos preocupamos com ensinar nossos filhos sobre trabalho duro, sobre lutar e vencer a preguiça, a gente prepara eles não somente para fracassarem profissionalmente, mas também fracassarem nas outras esferas de suas vidas que envolvem trabalho, que envolvem esforço, que envolvem disciplina, que envolvem diligência. Eu sou praticante de Taekwondo. Taekwondo, para quem não conhece, é uma arte marcial da Coreia do Sul. E praticamente toda arte marcial, ela trabalha muito com a questão da disciplina, de sermos homens e mulheres disciplinados. Seja jiu-jitsu, judô, kung fu, karatê, capoeira nem tanto, porque não segue muito essa filosofia oriental de ser disciplinado, de trabalhar e tudo mais. Mas todas as artes marciais como um todo instigam e forçam os seus praticantes a serem disciplinados. E algo muito bom também para vocês incentivarem seus filhos a praticarem é alguma arte marcial ou mesmo algum esporte, que até mesmo o futebol força os nossos filhos, quando eles se inserem em alguma escolinha de futebol, a serem disciplinados. Eles têm que dormir no horário certo, eles têm que se alimentar de uma maneira adequada, eles têm que buscar cuidar de suas vidas pessoais e dos seus relacionamentos, porque senão vai interferir no desempenho atlético deles e esportivo, e por aí vai. E quando a gente usa essas ferramentas do esporte, de uma escolinha de futebol, de uma arte marcial, indiretamente a gente está preparando nossos filhos para serem trabalhadores, para serem homens esforçados. Ainda que a gente não perceba isso e ainda que nossos filhos não percebam, mas a gente está preparando. E até mesmo no simples assistir a filmes de artes marciais, de luta e tudo mais, a gente instiga nossos filhos a aprenderem uma luta, aprenderem a se defender, a entenderem que tem momentos que você tem que saber brigar, mas também a eles aprenderem a controlar a força deles, a entenderem que eles têm que... Enquanto que a Bíblia diz que um atributo destacável de vocês mulheres é a beleza, é a graça e a formosura, a Bíblia diz que um atributo destacável de nós homens é a força. E ambos esses atributos, tanto nas mulheres quanto em nós homens, devem ser usados para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. E como é que a gente vai ensinar nossos filhos a usarem a força dele para o bem do nosso próximo? Através deles serem disciplinados, esforçados, trabalhadores e diligentes. E a gente vai ensinar eles sobre isso, atribuindo tarefas domésticas para eles fazerem em casa, recolher um lixo, varrer a casa, recolher roupas no varal, estender roupas no varal, cuidar de algum animalzinho que vocês tenham, um cachorro, um gato, um papagaio, enfim. Cada um tem um bicho diferente às vezes em casa, mas normalmente é gato e cachorro. Ajudar o seu pai ou a sua mãe a lavar um carro, lavar uma moto, lavar uma bicicleta, lavar a piscina de casa, enfim, esses são alguns exemplos. Colocar ele numa escolinha de futebol, numa escolinha de arte marcial, porque vai trabalhar essa questão da disciplina mental deles e da disciplina física deles também. E fora essa questão deles controlarem o ímpeto agressivo deles e a raiva, o estresse, se controlarem emocionalmente. E a Bíblia valoriza essa questão do domínio próprio. Claro que, biblicamente falando, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E nenhuma arte marcial vai produzir o que somente o Espírito Santo pode e quer produzir nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Mas a prática de determinados esportes instiga os nossos meninos a se dominarem, a se controlarem, a controlarem o ímpeto agressivo, o ímpeto de descontar nos outros a sua raiva e a sua frustração e a se concentrarem no foco. E tudo isso vão ser habilidades e capacidades que eles vão precisar no mercado de trabalho. Vão ser habilidades e capacidades que eles vão precisar no casamento e na família deles. Eu mesmo por muitas das vezes eu sempre lidei com essa questão da raiva, do estresse, quando eu era criança, né, e quando eu era mais novo, de uma maneira a estourar isso, de uma maneira a gritar, a descontar nos outros, a jogar um prato na parede, a pegar um gatinho e jogar ele na parede e tudo mais. Mas conforme Deus foi permitindo que essas coisas, a prática esportiva e junto com o vim a conhecer a Jesus com 14 anos, acontecessem na minha vida, o Espírito Santo reforçou o que eu já tinha aprendido através das artes marciais, mas produziu e tem produzido na minha vida a questão do domínio próprio, a questão do foco. E tudo isso é importante em todas as questões e áreas da vida dos nossos filhos. E no capítulo 8, vocês vão ver muito falando sobre a questão de ensinar nossos filhos sobre educação financeira, sobre finanças, sobre poupar, sobre se preparar para o futuro. E como o Provérbios 6 fala, que devemos observar as formigas. As formigas, elas trabalham e cuidam de preparar algo para o futuro delas. De não somente se prepararem e viverem o presente, mas prepararem algo para o futuro delas e também o futuro da não colmeia. Eu só me esqueci o nome do coletivo das formigas, mas pro grupinho delas. Então nossos filhos também devem ser preparados a lidarem com dinheiro desde cedo. A gente, Douglas Wilson, ele dá um exemplo de como a gente pode fazer isso. E que exemplo é esse? A gente atribui algumas tarefas aos nossos filhos de maneira geral para eles fazerem em casa, mas atribui certas tarefas para eles fazerem de maneira que eles venham a receber por isso, de maneira que eles venham a ganhar um dinheiro por isso, mas que a gente vai usar esse dinheiro e esse receber dinheiro de uma maneira a prepará-los e educá-los financeiramente, que a gente vai justamente incentivá-los e ensiná-los a dar o dízimo e a ofertar, a usar o seu dinheiro como um recurso para abençoar vidas, como um recurso também para ele se preparar para o futuro dele, através de ele poupar esse dinheiro para alcançar algum objetivo, algum sonho na vida dele. Por exemplo, se nosso filho tem 12 anos, 10 anos, através de fazer essa estratégia que Douglas Wilson fala, né, de atribuir certas tarefas para ele fazer e dar uma mesada para ele, a gente pode ensinar nossos filhos a pouparem esse dinheiro para num futuro conseguirem comprar um sapato. Se eles já forem um pouco mais jovens, 17, 18 anos, se preparar para tirar uma habilitação, passar pela autoescola e por aí vai. Então são dois assuntos que são muito importantes da gente ensinar desde cedo. E por último, no capítulo 9 fala sobre a questão da liberdade cristã. Que é um assunto muito importante. Basicamente, Douglas Wilson está falando sobre o assunto de ética cristã. Profissionalmente, em muitas empresas se fala sobre ética profissional, mas no contexto cristão a gente fala sobre ética cristã. A ética cristã, ela se baseia na palavra de Deus. Ela toma a palavra de Deus como o manual de fé e de prática sobre todos os assuntos da vida. Ou seja, tudo que a gente quiser saber da nossa vida, da vida humana, e o que a palavra de Deus tem a dizer, a palavra de Deus vai falar ou de maneira totalmente clara, ou de uma maneira dar princípios pelos quais a gente vai se orientar de uma maneira sábia e de uma maneira muito boa para lidar com assuntos como aborto, eutanásia, dinheiro, sexualidade também, deixa eu ver, a questão de drogas. Por mais que a Bíblia não fale, por exemplo, sobre maconha, Douglas Wilson, no livro dele, nesse livro Futuros Homens, ele tem um capítulo que ele trata sobre drogas, mas a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 26 ou 28, vai falar sobre a questão do alcoolismo. E no capítulo 27, se não me engano, no versículo 1, vai falar sobre a questão da gente não se deixar dominar pelo uso do álcool. E o que o álcool era naquela época? De certa forma, era permitido, é lícito e tudo mais, mas para muitas pessoas se tornou uma droga, porque muitas pessoas buscavam recorrer ao álcool para, como diz uma música daqui de Pernambuco, esquecer seus problemas, ou mesmo esquecer de sua vida. Então, a Bíblia vai tratar sobre diversos assuntos de maneira direta, mas também de maneira indireta. Mas, de modo geral, a palavra de Deus sempre é aquela que deve nortear as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso lidar com os mais variados assuntos. Ele fala aqui no livro dele que o seguinte... Cadê? Ele fala que muitas pessoas têm hasteado a bandeira da liberdade cristã de uma maneira sobre assuntos que até um tempo atrás, ou até décadas atrás, cristãos de 20 anos atrás descartariam esses assuntos rapidamente. Aí ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, mas fumavam charutos ou cachimbo, se embriagavam e tudo mais de uma maneira esfarrapada, em festas e celebrações. Se fosse no passado, os cristãos seriam bem taxativos e diretos. Essas coisas não são como um cristão vai proceder em relação a essas coisas. Mas hoje em dia a gente vê muitos casamentos cristãos onde eles são literalmente regados a álcool. Literalmente na festa de casamento de um casal cristão, onde o pastor está presente, onde a igreja está presente, a celebração é toda regada a álcool. Tem até uma pregação onde o pastor Hernandes Dias Lopes, ele trata sobre esse assunto e ele faz uma repreensão direta a casais que têm essa postura de querer agradar seus familiares e amigos, colocando o álcool como o fator principal do seu casamento. E não a alegria de estar em Cristo, de formar uma nova família em Cristo e de usar o seu casamento como um meio de evangelização e de agradecimento a Deus também e de consagração a Deus dessa nova família, né? Mas muitos casamentos e muitos noivos preferem isso. Usam da sua liberdade para darem ocasião à carne num momento tão precioso e tão importante. E Douglas Wilson fala sobre essa questão de como a gente deve usar a nossa liberdade de uma maneira cristã, de uma maneira pautada pelas escrituras, de uma maneira a entender que os jovens, os adolescentes, eles, quanto mais liberdade eles tiverem, mais eles vão querer alargar os limites da liberdade deles. E se eles não forem guiados pela palavra de Deus, eles vão querer desfrutar da liberdade deles de uma maneira desconsiderar o temor ao Senhor e de uma maneira desconsiderar o amor ao próximo. Por exemplo, muitos jovens e adolescentes, quando falam ou vêm tirar dúvidas e procurar aconselhamento sobre namoro, perguntam até onde eu posso ir num beijo com a garota, até onde eu posso ir em estar sozinho com ela, até onde eu posso ir em ir para a casa dela e estar com ela, e por aí vai, até onde eu posso ir que não seja algo considerado pecaminoso, não seja sexo, de fato. Isso ocorre muito em aconselhamentos de jovens e adolescentes. Ou seja, eles alargam cada vez mais as liberdades que eles têm. E cada vez mais que eles vão alargando, eles vão se afastando de Deus e vão beirando o pecado. E é o que ocorre em muitos hoje em dia, né? De muitos casamentos onde o pessoal já fez sexo, já engravidou, casou com a menina grávida, quando tempos depois despreza a menina e se divorcia. Eu conheço alguns casais assim, onde infelizmente não se respeitou o que a palavra de Deus ensina, onde infelizmente não houve a devida preparação desse rapaz e dessa garota para o casamento e para uma vida familiar, e não houve principalmente a consideração de entender que a Bíblia é que pauta as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa maneira de viver. Então, que vocês possam dar uma refletida sobre cada um desses assuntos, de cada um desses capítulos. Graças a Deus eu consegui gravar aqui também, para depois vocês quiserem ouvir novamente, disponibilizar para o marido de vocês, algum familiar, algum amigo, enfim, até para o pessoal também que não pôde estar presente aqui, mas que a gente possa pensar sobre esses assuntos. E são desafios que já estamos enfrentando ou enfrentaremos. No meu caso, com certeza, são desafios que eu vou enfrentar, né? E eu já estou pedindo graça a Deus para guiar e mentorear e discipular o Benjamin, para que realmente ele se torne um homem temente a Deus. e que possamos orar sempre uns pelos outros, que possamos orar pelos pais de nossas igrejas, de nossas famílias, e que, assim como eu fiz um pedido na gravação do estudo anterior, eu faço um pedido agora a vocês. Quando tiverem pais e mães, pessoas que estão para ter um bebê, ou estão gestando um bebê, ou recentemente tiveram um bebê, que vocês possam se aproximar desses pais, dessas mães, orientá-los, ajudá-los no processo de cuidado e tudo mais, ajudá-los dando fralda, enfim, algum material que eles precisem, ou até mesmo ajuda financeira, mas que principalmente vocês possam ajudá-los sendo uma influência cristã na vida deles. Especialmente dos que são da família da fé, dos que já conhecem e temem ao Senhor, mas também daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque essa nova criança, esse novo menino ou essa nova menina, essa nova vida que está nascendo, essa nova vida que nasceu, vai ser influenciada por esses pais. Vai futuramente formar outra família, ou mesmo dar origem a outras famílias. E nós somos chamados a pregar o Evangelho, a cumprir a grande comissão, a discipular as nações. E qual o meio de Deus de cumprir a grande comissão e discipular as nações? Da proclamação clara da palavra de Deus nos cultos, nas ruas e onde quer que a gente vá ou esteja, mas também, principalmente, através das famílias. Quando a gente se importa em alcançar uma família, a gente não está alcançando somente aquele homem, aquela mulher, aquela criança, mas também toda a família dele e, por consequência, outras famílias também. Então, se vocês puderem, ainda que seja no tempo que vocês disporem, com os recursos que vocês disporem, mas invistam tempo, invistam dinheiro, invistam atenção, invistam oração na vida de alguma família ou de alguma nova família que está próximo de vocês. Quer seja da igreja de vocês, da família de vocês, quer seja do ambiente de trabalho ou mesmo da comunidade onde vocês moram. De alguma garota, de algum rapaz que recentemente se tornou pai, que recentemente se casou, que está se planejando para ter um bebê. Enfim, nós somos chamados a sermos sal e luz nessa terra, a sermos bênção, a alcançarmos outras famílias para Deus. E todas as famílias são chamadas e convidadas a se tornarem benditas em Cristo. A promessa de Deus a Abraão é que todas as famílias seriam benditas no descendente dele, que é Cristo. Amém? Se tiverem algum comentário, algum testemunho, essa é a hora.
Queria falar duas coisas, né? Vou falar primeiro que eu acho mais engraçado, que meu marido não tá aqui pra testemunhar, mas realmente é isso, né? A gente pensa que o trabalho físico de um homem é só ir trabalhar, prover e acabou. Quando meu marido, ele trabalha de noite, quando ele acorda, tem uma necessidade psicológica, não só minha, mas dos meus filhos. Todo mundo quer contar alguma coisa, quer conversar. E ele falando, nossa, parece que eu tava um ano longe. Não é o tempo que ele descansa, que ele precisa pra trabalhar à noite. E a gente já quer atualizar ele de tudo, né? Então, é interessante isso, né? A gente, como mulher, não vê a parte do homem, às vezes, né? Realmente, né? É dois trabalhos, é o que quando ele sai e quando ele volta, né? Ele tem uma família, mas ele fala que isso anima ele até para estar lá no serviço e voltar, porque ele tem expectativa do que a gente vai comunicar, contar, né? Os avanços no estudo, agora em casa, né? Os passinhos que as crianças estão dando para aprender. E sobre trabalho, né? Eu sigo o Douglas, do Douglas Gonçalves, o filho do pastor Josué Gonçalves, do Discope. Ele fala assim: quem não serve, não serve. Porque a lâmpada vai dar energia, a bicicleta é para pedalar, tudo tem um propósito, tudo tá para cumprir uma função, inclusive eu, inclusive você, seus filhos, né? Então eu acredito que quando as pessoas muito ficam se perguntando sobre propósito, né? Chamado, propósito, é sobre isso, né? Você tem uma função, você tem que cumprir, solucionar um problema. Né? Seja você com seus pais, você com a sua família, você no seu trabalho, né? Todo mundo foi chamado para solucionar um problema, né? Para servir. desde a mamãe, desde o papai, desde o, né, cada um tem uma função, cada um vai servir num lugar, né? Então acho importante as crianças crescerem, né? Um servindo o outro como irmãozinhos, né? Às vezes eles, como irmãos, às vezes as crianças, não quer pegar um copo d'água, não quer fazer isso, não quer, né? E é interessante ter que ensinar essas funções para eles sobre servir. A mamãe serve o filho serve outro irmão, o pai tá servindo a gente, né? Então é interessante essa dinâmica da família, né? Mas Deus vai dando graça, né? E eu, às vezes eu fico pensando, eu queria tanto ser mais experiente para poder ter sido mãe. E Deus não. Aqui, ó, a experiência vai vir na prática, né? Então, os seus filhos, você vai descobrir o que é ser pai e mãe, né? Que a gente, como você falou de problema de depressão, eu tive crise de ansiedade agora faz 2 anos, né? E me senti sozinha, meus pais teve ouvidos, né, para ouvir. E. Para me escutar, para me desabafar, e muita coisa a gente traz, né, da infância e tudo mais. E essa é a minha visão da minha infância. Eles fizeram o que eles puderam, talvez, né? Então a gente vai carregando algumas coisas, e como é importante a gente quebrar essa história não tão bem sucedida, às vezes, né, da nossa criação, e começar do zero uma criação que é na palavra de Deus, que agrade ao Criador, né? Que a gente cumpra nosso propósito de servir onde a gente estiver, como pais, como mães, ou, né, trabalhando, onde a gente estiver na sociedade.
Amém. Amém. Alguém mais? Karina, Janaína, Michele, Fábio.
Eu vou contar que uma ocasião do meu filho, ele tem 12 anos. E assim, eu estou. Com esse momento da pandemia, eu estou bem distante de tudo, e até de levar. E esses dias ele chegou em casa e falou assim: mãe, 2 meninos da rua, eles são ateus. Eu é? Quem são? Aí ele contou que era um amigo deles. Eu falei: mas o que eles falaram? Que Jesus não existe. Aí eu falei assim: o que você falou pra ele? Aí ele: eu falei que Jesus existe sim, que ele morreu por nós, ele está no céu e que ele vai voltar. Eu achei bonitinho ele falar isso, e isso me tocou no sentido que, assim, faz tempo que eu não estou indo à igreja, mas a semente que a gente planta fica. E a gente tem que fazer esses resgates, porque senão realmente é o que você falou a todo momento, senão a gente perde os nossos filhos. E como isso é importante, ensinar as crianças. E eu vejo, assim, que está se perdendo isso dentro das igrejas, né? Não levar em consideração as crianças. Não sei na igreja de vocês, mas onde eu moro aqui em São Paulo, as igrejas do bairro estão muito assim. E as crianças estão se perdendo, aquela questão do pecado que está sendo normalizado, chamado de comportamento. E esse resgate com as crianças são importantes.
Amém, com certeza. Eu gostaria de agradecer esse momento muito bom com vocês e da participação do Fábio e de cada uma de vocês também, e dizer que é um momento muito esperado por mim, muito desejado também, poder contribuir com a vida e com a família de vocês. Não sou perfeito, não somos perfeitos, nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos dificuldades e tudo mais. Tanto eu quanto minha esposa, meu filho, minha família. Graças a Deus, a família da minha esposa, em sua maioria, são cristãos. No lado da minha família, somente eu e minha irmã somos. Os demais ainda não são. Mas é muito bom saber que o Senhor é misericordioso e é bom com nossas vidas. E que Ele se dispõe a nos ouvir, Ele se dispõe a nos ajudar. E ao ver e pensar no exemplo que minha mãe exerceu na minha vida, da influência que ela exerceu principalmente nessa questão do ouvir, quando eu olho para a vida dela e quando eu olho para essa pura, assim dizer, fagulha da presença de Deus, da misericórdia de Deus através da vida dela, eu lembro do exemplo do próprio Deus, que Ele nos chama à oração, que Ele nos chama a sermos ouvidos por Ele. Então, isso é muito bom. E nós, como pais, por mais que sejamos tão falhos e tão pecadores também quanto nossos filhos, ainda assim, Deus vai usar de coisas na nossa vida para transmitir graça para a vida deles. Ainda assim, Deus vai usar características, qualidades, valores e virtudes na vida do pai, da mãe, para exercer graça na vida dos nossos filhos, exercer influência, abençoar e transformar a vida deles. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mesmo meu filho já sendo um bebê, eu tenho visto isso através da minha vida, da vida da minha esposa, mas também através da vida dos avós dele, da avó, do avô, enfim. E que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos estar aí, que vocês possam estar aí presentes no próximo encontro. Graças a Deus, por conta de algumas medidas que o governador estabeleceu, eu tenho tido esse tempo livre à noite e os nossos encontros vão estar sendo realizados no sábado, todo sábado, às 21 horas, pelo menos até segunda ordem, né? Mas caso não sejam no sábado, podem ser no domingo ou mesmo na quarta-feira. Pelo menos toda quarta-feira eu tenho livre e a gente pode fazer de manhã, de tarde ou de noite. Enfim. Que vocês possam compartilhar o material também. Se quiserem, realizem esse estudo, não somente desse livro, mas de outros bons livros também, que tem muito bons assuntos e conteúdo para nossas famílias e nossa igreja. Na própria igreja de vocês, com a própria família de vocês, ou mesmo dentro do próprio lar de vocês, né? Marido e mulher estudando um livro, com os filhos também estudando um conteúdo de um bom livro, e principalmente o que a Bíblia ensina. Principalmente o que a gente vê aí em Provérbios, né? Que são muitos e muitos assuntos. E por fim, eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu fico muito feliz. Vim literalmente correndo de bicicleta para poder realizar esse estudo aí com vocês. O pneu um pouquinho murcho, mas Senhor concede graça aí, o Senhor conduziu-me até aqui. E minha esposa, como sempre, tem ajudado aí, tem me incentivado e me apoiado de mu muitas formas também. E eu gostaria de orar, mas depois da oração, que cada um mostre sua cara aí para a gente tirar um print e registrar esse momento. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu, obrigado por mais esse estudo, por mais esse momento de poder servir, Deus, aos meus irmãos, às minhas irmãs, às futuras gerações de homens e também de mulheres, ó Deus, da nossa igreja, do nosso país, das nossas famílias. Que esses momentos, ó Deus, de aprendizado, de estudo, de comunhão, de reflexão, de desabafo, de compartilhar testemunhos, lutas e dificuldades, seja um momento que abençoe a cada família aqui representada e abençoe a cada um daqueles que virão a ouvir, Deus, o áudio, virão a ler, cada um desses materiais. Enfim, Deus, virão a ler também e aprender, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra seja sempre central nas nossas vidas e nos nossos corações. Que possamos sempre recorrer ao nosso manual de fé e de prática, Deus. Porque esse livro tem um bom conteúdo e diversos outros livros têm bom conteúdo. Mas todos eles são falhos, todos eles são incompletos. Todos eles necessitam, ó Deus, de confirmação da Tua palavra. Porque se estiverem em desacordo com Tua palavra, podem ser descartados. Mas Tua palavra é perfeita e é completa. Que possamos depender sempre do Senhor na condução e na criação dos nossos futuros homens. E que desde já, Senhor Deus, e desde sempre, Tu possas conduzir os seus passos, assim como tens conduzido os nossos. Que Tu possas cuidar da vida deles, não somente no tempo presente, mas no futuro. Das amizades que terão, do emprego, dos empregos onde trabalharão e terão também, da constituição da família, Deus, que farão e de tudo mais, ó Deus, que eles viverão. Que tu possas cuidar de suas vidas, que tu possas abençoá-los, protegê-los e supri-los. E que tu possas cuidar de nossa saúde, tanto mental quanto física, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade. Em nome de Jesus Cristo oramos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Amém. Amém? Vamos tirar um print, pessoal.